That sums up a growing urban phenomenon, officially known as parkour.
Night, raising the curtain on parkour.
Diese Hindernisläufer, parkour.
Schwurbe, că sunt parkour.
Unei noi discipline denumită parkour.
Parkour, parkour, parkour.
Parkour.
Slotcast.
Let's get into trouble, baby.
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, e a nossa gravação do Soldercast número 77. Eu sou o Dudu e a Ana é uma coleção de inflamações.
Eu sou a Ana e cabe uma penteadeira.
Eu sou o Jean e nele cabe o que não cabe na dispensa.
Eu sou Alberto Brandão e quanto mais eu tento ir embora, mais a família me traz de volta.
Poxa, só eu, eu devia ter feito musiquinha também, né?
Já era, Dudu, já era.
Já era, passou. Então, eu queria começar o cast dizendo que eu fiquei bem feliz essa semana porque um pessoal daqui de Aracaju veio de uma escola pública, veio fazer uma matéria sobre parkour e trouxeram como fonte de referência o Pulo do Gato e o Soldercast. Então, eu conversando com ela, com as meninas da escola, mas vocês procuraram se informar antes sobre parkour? A gente ouvia um programa que tem na internet num site chamado Pulo do Gato. Nossa, eu acho que eu nunca enchi tanto a minha boca pra dizer, beleza, eu sou o Dudu, sou eu que participo e que faço.
Eu sou o Dudu.
Eu sou o Dudu e eu sou do Pulo do Gato.
Ela não conheceu sua voz, não?
Aí fez aquela carinha de, agora faz sentido. Pô, muito legal, assim, me senti lisonjeado. Pessoas que são de fora do universo do parkour, buscando informação aí, achei bacana, bem legal. Beijo pras meninas, se vocês estiverem ouvindo, porque já passou o trabalho delas, acho que nunca mais elas vão escutar a gente.
Por acaso, uma tal de Miriam Martinho mandou e-mail pra gente falando que fez uma matéria sobre parkour e nos notificou via e-mail, né? Achei bacana a atitude dela de notificar a gente.
Essa Miriam Martinho, inclusive, ela já fez alguma outra alusão ao parkour. Eu acho que ela é deputada, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. Eu acho que foi ela que falou sobre a demolição da Lagoa dos Patins, que eu fui no blog dela elogiar o trabalho dela. Então eu acho que por isso que ela mandou pra gente de volta. Quer dizer, ela mandou pra todo mundo, né? Mas é por isso que eu recordo dela. Eu recordo, o nome não me é estranho. Deve ser ela.
Nela não.
Nela não?
Vi a foto agora. Não, nela não.
Uma senhora de idade.
É uma senhora de idade, até porque uma senhora sem idade é difícil.
Nossa, hoje eu só tomo na testa. Fortaleza perde um membro.
Parkour Roland, crítica social fundamentada no parkour.
Inscrições para o Encontro Brasileiro de Parkour 2011.
Reserve sua camisa do 7º Encontro Brasileiro de Parkour.
Pois é, o Soldercast essa semana ele começa com uma notícia não tão legal, não. A notícia não é legal de forma nenhuma.
Tá vendo? Tudo mundo tá fora, né, velho? Sabe, caralho.
Tá vendo aí o que são os clichês, as frasezinhas decoradas? Então, o que acontece é que um dos integrantes do Parkour Fortaleza, Carlos Roger, que inclusive ele meio que debutou nos encontros nacionais agora no encontro pernambucano, em que eu estive presente, participei, conheci ele. Ele cometeu suicídio no último dia 15 de novembro e deixou prematuramente os amigos, a galera com quem ele treinava, a família. E é um caso lamentável, um caso muito triste que comoveu muito a região aqui do Nordeste, as pessoas principalmente que conheceram ele, que tiveram contato um pouco mais próximo, e que durante a semana passada foi feito até alguns vídeos homenagens, falando sobre um pouquinho sobre a história dele, quem ele era. O Roger, para quem é aqui do Nordeste, deve reconhecer ele, porque ele utilizava um rabo de Goku, do Goku, nos treinos. A gente zoava pra caramba, achava mó engraçado a movimentação dele com aquele rabo balançando. E assim, ele chamou muita atenção no evento por conta disso. A gente brincou muito com ele, um rapaz muito feliz. Nessas horas acho que não cabe a gente definir o que é certo e o que é errado. Claro que todo mundo se decepciona, porque é uma vida que vai embora de uma forma trágica, e meio que bate aquela coisa de que, tá, será que eu não podia ter ajudado no caso de um suicídio? Será que eu não podia ter percebido algo, ter feito algo para melhorar? Acho que é uma fatalidade, e fica o que fica, na verdade, é os nossos pêsames e o nosso agradecimento pelo tempo que ele conseguiu passar junto com a gente. Então, sintam-se abraçados, tanto a comunidade de Parkour Fortaleza, o Parkour Nordestino de uma forma geral, e principalmente os familiares e os amigos, que são quem mais sofre nessa hora. Caso triste.
O Parkour Roland foi uma crítica social fundamentada no Parkour, como o ministro Dudu, que usou o Parkour como um pano de fundo para criticar lá em... Como é que chama a cidade mesmo?
É a cidade de... Pelotas.
Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Como a dificuldade que os cadeirantes têm em se mudar para a cidade. A falta de respeito pessoal, a falta de estrutura de fornecida pela prefeitura e tudo mais, né? E usaram uma sátira do Parkour para divulgar essa dificuldade, mostrando como é um desafio você pular os obstáculos, não sei, assim, superar os obstáculos que é andando de cama elástica, nossa, andando de cadeira de rodas.
Nossa!
Nossa, que merda que eu falei. Mas enfim, usou o parkour para falar que, para mostrar como é um desafio andar pelo ambiente da cidade, porque quem simplesmente quer se locomover tem carros parando na frente da rampa de acesso, tem lugar que falta rampa de acesso, enfim. Problemas de estrutura da cidade, de inclusão na cidade, que não tem, né?
O que eu achei bastante interessante... Oh, desculpa, Ana, vai, fala.
Fale.
O que eu achei bastante interessante com esse trabalho foi que quando ele chegou, quando as primeiras informações chegaram pra mim, foram bem conturbadas. De início, me informaram que era uma nova atividade, que era parkour pros cadeirantes.
Nossa.
E eu demorei muito a conseguir encontrar uma informação verídica e eu entender realmente o que é que tava se passando. E depois que eu encontrei um site sério, que foi, no caso, o Pelotas Cultural, que é um site, um blog de Pelotas que divulga toda a parafernália cultural da cidade, digamos assim, eles noticiaram que o Ramon e o Thomas Balverdu, juntamente com esse cara chamado Marcelo Silva, que são estudantes de publicidade, resolveram fazer esse vídeo como forma de protesto sobre a situação em que os cadeirantes passam diariamente. Tanto na cidade de Pelotas quanto na... Eu acho que, na verdade, reflete a imagem do mundo de uma forma geral. Então, eu achei do caralho a ideia, porque nada mais foda do que o que os cadeirantes fazem todos os dias, em matéria de deslocamento e de superação de obstáculos.
Não, a diferença, assim, você compara... claro que é óbvio, mas a gente tem que falar. Eles superam obstáculos porque precisam.
Precisam.
A gente gosta, por prazer. Eles passam por uma dificuldade, não é que estão treinando porque gostam de fazer parkour, pelo contrário, eles precisam chegar, sei lá, na casa deles e trabalhar, e tem uma porra de um obstáculo que não era pra estar lá, que por falta de incentivo da sociedade, do município pra eles, né?
Então, gente.
Acho que mais que falta de incentivo é falta de responsabilidade social. Porque, assim, a inclusão social pra portadores de qualquer tipo de necessidade especial, ela é fundamentada por lei. Só que a gente vive num país onde nada funciona. Eu realmente não conheço nenhuma cidade que os portadores de necessidades especiais sejam incluídos de uma forma... Não vou nem falar total, porque não tem como total, mas de uma forma parcial, assim, sem tantos problemas. Tipo, eu faço uma piada horrorosa aqui em Salvador, que é o seguinte... Dudu, você lembra do Dique do Tororó?
Lembro, sim.
Sabe aquela parte de você saindo do Dique do Tororó e indo em direção a Brotas?
Sim, sei sim.
Pois é. O Dique é uma área... Oi?
Onde é que vocês moram, mano?
No inferno. Aí sim, saindo desse lugar, que é um parque. É um parque, tem uma pizzaria super famosa, então é um lugar super ajeitadinho, super bonitinho. Se você atravessa a rua e você vai subir uma ladeira que não é... É um bairro popular. Tem uma coisa absurda. Do lado da rua, que é o lado do parque do Dique, você tem a descida pra cadeirante. Do outro lado da rua não tem. É porque o cara desce a rua, ele entra na faixa de pedestre e entra no universo paralelo e some. Assim, você tem absurdos tão, tão brutais, assim, tipo, não ter sinalização em orelhão. Agora imagina que você é um cego, não tem sinalização em orelhão e você vai se arrombar toda vez que você passar por um orelhão. São coisas que pra gente não fazem a menor diferença, porque a gente tá acostumado e porque a gente acha que não tem problema nenhum, aquilo ali tá no lugar certo. Mas a partir do momento que você não tem determinados sentidos, você é tolhido da capacidade de se locomover no espaço mesmo, a coisa muda de figura. Eu acho que a atitude dos meninos é extremamente, antes de ser uma crítica, acho que é sensata. Pessoalmente falando, acho que todo mundo algum dia na vida devia andar na rua ou com olho vendado ou numa cadeira de roda, enfim, pra entender o que é isso, porque todos nós, de um modo geral, por não termos essa necessidade, a gente negligencia isso.
Eu tô de acordo. Eu vi um Nerdcast uma vez, que é com um maluco cego, e ele contando um pouco dessa experiência, né? Ele anda com cangui e tal, mas que nem todo mundo tem essa possibilidade.
Uhum. Mas explicando
todas essas merdas, assim, que tem, sabe? Tipo, que não tem sinalização, não tem onde entrar, nego não ajuda. Aí, às vezes, nego quer ajudar e não sabe como, porque não tem informação. Tipo, o cara vê o ceguinho lá pra atravessar a rua, ao invés de ir lá, cumprimentar ele, não, sai metendo o braço, fazendo... Uhum. Eita, porra, não. Tá uma chuva bizarra, vai,
pode falar. Ah, e tem umas coisas que são mais toscas, tipo, a galera acha que cego é surdo também, né? Então o povo vai falar com o cego e grita.
Legal.
Pô, o cara não enxerga, o cara ouve bem. Não sei, eu acho que isso, assim, é falta de hábito mesmo. E a coisa é mais séria, assim, tipo, eu confesso, eu tenho uma aluna portadora de necessidade especial. E eu confesso que nos primeiros momentos eu fiquei, tipo, não sabia exatamente como fazer, até que eu falei, não, é fazer tudo igual, vamos fazer tudo igual. Mas é delicado porque a gente não tem isso no nosso cotidiano. Assim, o que realmente essas pessoas precisam? O que é tão diferente da gente assim? Porque eu acho que no tratamento não muda muita coisa. O que muda é que elas precisam de coisas específicas que nós não precisamos. Sabe? E porque a gente não precisa, a gente negligencia o tempo inteiro.
Na verdade, existe muita falta de informação quanto ao assunto e que não nos leva a reflexão sobre isso, sacou? Então, assim, por exemplo, se um dia sua mãe for pra cadeira de rodas, você vai começar instintivamente a se preocupar com isso.
Lógico.
Você conhece aquela realidade. Então, eu acho que se existisse um pouquinho mais de conscientização, se falasse mais sobre isso, a gente saberia mais e estaria mais atento a essas coisas. Tipo, o que acontece é que você nunca ouviu falar, sacou? Você não ouve falar nunca. Quando você vê, você acha que é uma coisa rara, que é uma coisa que não acontece, sendo que não é. Acho que tem que trabalhar a conscientização disso. Assim.
Só que tem um detalhe, né? Onde é que você trabalha a conscientização?
Escola, né? Educação.
Pois é. Mas se você melhora a educação, você faz com que as pessoas contestem e exijam. Se você faz com que as pessoas exijam, o governo tem que trabalhar. Então, é um ciclo vicioso. Eu falo isso muito de dentro, assim. Eu vejo como é que a coisa funciona de dentro. E é assustador. O governo realmente não quer investir em educação. Porque você tem uma massa ali que tá votando e que tá fazendo a coisa continuar.
Ah, é a famosa massa de manobra.
Sim.
Puxando um pouco para um outro lado, Jean, o que a gente tava comentando no começo, o paralelo em si com o parkour, eu acho bastante interessante, porque eu acho que esses caras, ao se depararem com o conceito de parkour, eles são daqueles que podem dizer, mas eu sempre fiz parkour na minha vida. Porque, na verdade, por mais que eles não conheçam o conceito, o que eles fazem diariamente é lutar contra o meio...
Sim.
Urbano, os obstáculos que a vida apresenta pra eles, independente deles utilizarem a ferramenta, é o que eles têm pra se movimentar. Então, eu acho que nada mais parkour do que isso. Eu acho um caso de superação absurdo, uma coisa linda de se ver. Inscrições para o Encontro Brasileiro 2011. Pois é, pessoal, a Associação Brasileira de Parkour divulgou já o início das inscrições do 7º Encontro Brasileiro, que vai acontecer no dia 10 de dezembro, a partir das 9 da manhã, no Parque Municipal Cidade do Tatuapé, o conhecido Carrão. Eu já disse que o encontro acontece dia 10, não foi? Acontece dia 10 de dezembro. Isso. E as inscrições estão sendo feitas de forma online através do site portalparkour.com.br.
Não, só parkour.com.br.
Desculpa. www.portalparkour.com.br.
Só parkour.com.br, caralho.
Aí as pessoas vão escrever www.soparkour, Jean.
Não é portal parkour.com.br, é só parkour.com.br.
Não vai funcionar também, porra.
www.parkour.com.br.
Muito bem.
Tá. Então, para as pessoas que já participaram de eventos anteriores, algumas inscrições já foram realizadas pelo portal Parkour, por esse site. A exemplo do Nordestino, do Brasileiro do ano passado, da Virada Esportiva. Então, se você já tem o seu cadastro, basta entrar lá. E se você for ao evento, obviamente, entra com o seu cadastro e se inscreve no evento. Você não gasta nem 20 segundos fazendo isso. Automaticamente você receberá no seu e-mail informações sobre o evento, juntamente com o termo de responsabilidade, que deve ser impresso, assinado. Se você for menor de idade, seus pais que devem assinar com você. E você leva no dia do evento e entrega pra gente lá. As inscrições são abertas até o dia do evento. E qualquer informação que vocês precisarem a mais, vocês podem entrar em contato com a BPK através do e-mail ebpk@abpk.org.br, que os meninos vão estar lá para responder. E a gente se vê lá, eu vou estar lá no encontro também, acho que a Ana não vai estar, o Beto não vai estar, mas eu e o Jean estaremos lá para ver vocês e para fazer só o podcast ao vivo.
Uhul!
Deus me livre.
Que medo.
A próxima notícia é também referente ao Encontro Brasileiro de Parkour, onde a BPK iniciou a reserva das camisas do encontro. As camisas serão vendidas por R$20 a unidade, a arte já se encontra disponibilizada, a arte do evento, na frente e nas costas, e a retirada vai ser feita lá no dia 10 de dezembro, durante o evento. São feitas somente 200 unidades, então a preferência vai ser, e a reserva vai ser feita para aqueles que fizerem o pagamento com antecedência. E para isso a gente disponibiliza duas formas de você entrar em contato e de você adquirir sua camisa. Através do depósito em conta, que pode ser feita diretamente na conta do Júlio José Rezende Pinto, o JJ do Rio de Janeiro. E a conta está aí discriminada tanto no blog da BPK quanto no blog do Pulo do Gato. E após você fazer o depósito, você escaneia o comprovante e manda por e-mail para aquele mesmo e-mail, o ebpk@abpk.org.br. E no dia do evento você retira sua camisa através da comprovação da sua identidade. E a segunda forma, pode ser feita o pagamento da camisa e a retirada dela, pode ser feita através de um dos dirigentes da BPK. No caso, a diretoria da BPK, quase eu ia dizer dirigência, a diretoria da BPK, ela corresponde a 5 estados do Brasil, a exemplo de Brasília, com o senhor Alberto Brandão, Felipe Ramos, o Maurício Roboredo e o Pedro Santigas. Em São Paulo vocês têm o Anderson Guedes.
O Santigas tá em Paris, né? Então tem até fora do país tem representante da BPK.
Se você estiver em Paris no momento, pode entrar em contato com o Pedro Santigas.
Sim. Os parisienses que estiverem ouvindo isso daqui e quiserem camisas do brasileiro, podem comunicar o senhor Santigas.
Le Parisien que tiver o francês.
Em São Paulo nós temos o Anderson Guedes, o Jean e o Magrelo, o Marcelo Domichelli. Em Salvador tem a Ana. Em Sergipe tem a mim, Eduardo Rocha. E no Rio de Janeiro tem o JJJC. Então, se você tem interesse na camisa do brasileiro e você mora em algum desses estados e não vai poder comparecer, então vocês podem dar o dinheiro diretamente a uma dessas pessoas e elas repassam para a BPK e eles pegam a sua camisa no dia do evento e levam de volta pro estado. Puta que pariu. Cansei de falar.
Que dificuldade. Deixa eu dar um recado para as meninas de plantão que querem camisa do brasileiro. As camisas femininas, elas são em número reduzido. Então, quem quiser, adiante o lado, porque senão não vai achar.
E as camisas masculinas, vocês têm os modelos P, M, G e GG. Ou seja, cabe em todo mundo. Então, lembra de quando vocês fazerem sua reserva, mandar juntamente a camisa que vocês querem, o tamanho dela. Para que a gente tenha ciente e faça o controle tudo certinho. E é isso, a gente se vê lá no Encontro Brasileiro daqui a 15 dias, sei lá, 20 dias mais ou menos. 15 dias. Acabou.
Beijo.
Essa é a parte que a gente canta?
É.
Meu amor.
Mas alguma
boa,
coisa vocês
boa,
queiram...
boa,
mas alguma coisa vocês queiram falar, meninos? A semana de vocês foi boa, a minha foi agitada pra caramba.
A minha também tá ótima, eu tô trabalhando em média 16 horas por dia, tô super feliz. Hoje é um dia excepcional, por isso eu trabalho 18. Mas é isso mesmo, o pulo do gato tá me pagando muito bem pra isso, então tô muito realizada, apesar das inflamações. Mas é isso, gente, continuem ouvindo, continuem comentando, porque isso aumenta meu salário.
O nosso, né? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Só de beijo e até a próxima semana.
Beijo, meu povo.
Caralho, foi rápido, hein?
Né?
É mesmo, a gente tá ficando profissional ou muito ruim fazer isso.
O problema são a falta de notícias, né?
É, notícia. Verdade. Tem. Se despede, Jean. Se despede, Beto. Deixem de ser mal educados.
Tchau.
Tô esperando aí, eu sou o último. Tchau, gente. Ah. Até mais. Falou, um abraço.
Um abraço, gente. Valeu. Nossas notícias da semana. Quase que sai.
Vamos lá.
Go.
Parkour Fortaleza... Eita, não pode noticiar assim feliz, não. Puta.
É.
Parkour Fortaleza perde um membro. E a próxima informação... a próxima notícia é também referente ao Encontro Brasileiro. É isso... Volta.
Encontro Brasileiro?
A próxima... Foi foda.
Ai, o Brasileiro!
A próxima...